Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária. Convido o vereador Ederson Fusilini Tomate para fazer uma leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite a todos. Vou ler uma passagem bíblica aqui. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrando no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome é Senhor. Clama a mim, e respondei-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre as casas de reis de Judá, que foram derrubadas com os trabucos e a espada. Eles entraram e pelejaram contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 21 de 2024 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Phillips, secretário da mesa, para fazer a leitura dos expedientes.
Cordial, boa noite, senhor presidente, colega vereador, aos vereadores, plateia aqui presente, funcionários da casa, Juarez, da Rádio Ciranda, sempre presente, e a quem nos acompanha no conforto de seus lares pelo Facebook. Temos os ofícios recebidos por essa casa, ofício número 159/2024. Assunto: encaminha mensagem retificativa referente ao projeto de lei número 63/2024. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar mensagem retificativa número 005/2024 referente ao projeto de lei número 63/2024. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pere, prefeita municipal. Temos o ofício número 160/2024, que é um retorno, uma resposta ao pedido de informação número 31/2024. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos resposta ao pedido de informação requerido pelo vereador César Paulo Phillips. O pedido que foi efetuado por mim, através dessa casa, solicito informações referente à obra de pavimentação com pedras irregulares que se estende da rua Bonfim até a Santinha. Se a obra já está finalizada, se já houve o recebimento definitivo da obra com seu respectivo termo e se já foi pago os valores referente à contratação da obra. A resposta que retornou essa casa, que a obra não está finalizada, não houve o recebimento da obra e foi pago somente os valores referentes aos serviços medidos e aprovados pelos fiscais técnicos e administrativos. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pere, prefeita municipal. Temos ofício 161/2024, assunto encaminha declaração. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar a declaração para o projeto de lei número 63/2024. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, prefeita municipal. Os pedidos de providência protocolados nessa casa. Temos o pedido de providência número 84/2024, oriundo do vereador César Paulo Phillips, da bancada Progressistas. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio ao senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que sejam retirados os entulhos do bairro Tiradentes, principalmente na Avenida Central, próximo ao CRAS Carmen Andrigueto. E solicito também que seja colocado uma camada de asfalto em um buraco que está cheio de água na Avenida Central, logo após o CRAS, junto à esquina. A justificativa que acompanha, que são pedidos dos moradores e se trata de caso de saúde pública. Sala das sessões, 13 de junho de 2024, vereador César Paulo Phillips, bancada Progressistas. Temos o 85/2024, oriundo do vereador César Paulo Phillips, da bancada Progressistas, que solicita que sejam retirados os entulhos nas ruas do bairro Leonísio Gonzato, principalmente na rua José Estival, que estão ali já fazem 150 dias. Que seja efetuada a limpeza de um bueiro que drena a água da chuva próximo à rua Stefano Bari, junto ao bairro Leonísio Gonzato. E também, junto àquele bairro, que seja feita a poda de árvores e também a retirada de algumas que estão trazendo perigo aos moradores junto à travessa Hermínia Gonzato, dentro do bairro Leonísio Gonzato. A justificativa que acompanha são pedidos dos moradores. Sala das sessões, 13 de janeiro de 2024, vereador César Paulo Phillips, bancado Progressistas. Pedidos de informação... Temos um pedido de informação, o pedido de informação número 37/2024 da Comissão de Finanças e Orçamentos. Operadores que subscrevem vêm nos termos regimentais apresentar para o envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação, conforme rege o artigo 15 da Lei Orgânica. Em análise ao projeto de lei número 65/2024, o qual revoga e altera incisos e parágrafos do artigo 13 da Lei Municipal número 1846, de 27 de abril de 2006, da outras providências, conforme reunião presencial com o responsável, senhor Ederson Cavalheiro, o qual explicou referente ao cálculo realizado e à obrigatoriedade do mesmo. Assim, a título de conhecimento do Legislativo, solicitamos o cálculo atuarial do aumento da alíquota do déficit que vai ser pago. Agradecemos antecipadamente pela atenção e pelo compromisso com a transparência e bem-estar de nossa comunidade. Santo Augusto, sala das sessões, 3 de julho de 2024. Vereador Maicon Maurício Lopes, presidente. Vereador Ederson José Fossilini, secretário. E vereador Horácio Fernando Dornelles, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos.
Pedido de informação, então, da Comissão de Finanças e Orçamento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
E para a ordem do dia, temos 3 projetos, 2 oriundos do Poder Executivo e 1 oriundo do Poder Legislativo. Temos o projeto de lei número 66, de 24 de maio de 2024, oriundo do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária. O total do crédito solicitado é R$ 5.999,91. O presente projeto foi baixado para a Comissão de Constituição e Justiça no dia 27 de maio de 2024, retornando na data de hoje, 3 de 6 de 2024, com parecer favorável, e também baixado à Comissão de Finanças e Orçamentos no mesmo dia 27 de maio de 2024, retornando a essa mesa com parecer favorável unânime de ambas as comissões.
Projeto de lei número 66, de 24 de 5 de 2024, baixado para a ordem do dia.
Temos o 68, oriundo também do Poder Executivo, que trata-se de uma autorização para o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual. O projeto 68, de 27 de maio de 2024, valor total da abertura de crédito, R$ 485.853,92, baixado para a Comissão de Justiça no dia 27 de maio, devolvido a essa mesa na data de hoje, com parecer favorável, também baixado para a Comissão de Finanças e Orçamentos, na mesma data, devolvido a essa mesa hoje, com parecer favorável, e baixado pela Comissão de Educação, Desporto e Saúde, na mesma data, 27 de maio, devolvido a essa mesa na data de hoje, com parecer favorável.
Projeto de lei número 68, de 27/5/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual, está baixado para a ordem do dia.
E temos o projeto de lei do Legislativo de número 6, de 27 de maio de 2024, o qual denomina logradouro público do bairro Floresta com o nome de Rua Oswaldo Schreiber. Projeto oriundo do vereador Joel Antunes da Rosa, projeto tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, retornando à data de hoje com parecer favorável unânime.
Projeto de lei número 6 de 24, de 27/5/2024, que denomina logradouro público abaixo no bairro Floresta, com o nome de Oswaldo Schreiber, esse do Poder Legislativo, também baixado para a ordem do dia. Projeto vereador Joel Antunes da Rosa.
É o que temos para hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos.
Está aberto o espaço do pequeno expediente. Pelo tempo regimental de 3 minutos, para se alguém queira se manifestar. Ninguém querendo se manifestar, encerro o pequeno expediente e suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e Facebook. Estamos nos aguardos aí, então, do comando do Juarez. Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, a colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook e também os ouvintes da Rádio Ciranda, também que nos acompanha hoje presencialmente aí. Um salve para o Leandro, DJ Piu Piu, também o Fábio está aí, o Leonardo, o pessoal que veio assistir aí a sessão presencialmente. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Ederson Fusiline Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite a todos os colegas vereadores, colega vereadora, o pessoal que está presente hoje aí na sessão e a todos que nos acompanham dos seus lares. Então, começo nessa noite de hoje aí desejando os pêsames aos familiares aí das... Até tem, inclusive, dois servidores municipais que a gente tinha, aí o Adãozinho, eletricista, a Karine Bertalucci, aí também a dona Terezinha de Jesus, dona Inês Gonzato, e aos demais todos que perderam seus entes queridos. Nosso agradecimento especial à nossa comunidade de Santo Augusto, que muito nos ajudou, foi um pedido que eu fiz aqui na Câmara, e minhas amigas aí, tanto a Jaque, quanto a Vanessa, nas redes sociais, e muitas outras pessoas que nos ajudaram aí também, com relação às doações para os nossos colegas, nossos gaúchos todos atingidos durante essas enchentes. Então, a gente recebeu muita coisa lá na FUMUSA, a gente agradece até, inclusive, em nome do presidente do Paulinho aí, e a tia Emília, o tio Rui, que estavam por lá sempre recebendo essas doações, a toda a nossa comunidade, que prontamente ajudou. E a gente carregou um caminhão completamente lotado lá na sexta-feira da semana que passou aí. E durante o final de semana o pessoal levou para a Grande Porto Alegre, por lá, entregando diretamente para familiares de pessoas, principalmente que eram aqui de Santo Augusto, atingidos, que perderam tudo nessas enchentes. Foi para lá. Tem muita coisa ainda na FUMUSA, que vai numa segunda remessa agora. E está à disposição lá a FUMUSA para receber todos esses donativos e quem quiser continuar ajudando, está de portas abertas todas as manhãs e todas as tardinhas, depois das 17 horas e 30 minutos. Foi uma semana, então, de aniversários em Santo Augusto, tanto do município de Santo Augusto, a gente parabeniza todos, na sessão passada já fizemos isso, 65 anos de emancipação política administrativa de Santo Augusto. Teve também agora, no último final de semana, 51 anos do CTG Carreteiro dos Pampas, pude ir ali um pouquinho, não consegui ficar para o almoço, a gente tinha outras lidas aí na família, lá com meus primos, lidando com os melados, coisa assim, acabei não ficando para o almoço ali no carreteiro. No dia de hoje, então, o ginásio, nossa escola aí, Santo Augusto, que leva o nome da nossa cidade, fazendo 60 anos. Na próxima sexta-feira, inclusive, tem o baile no CTG Pompilho Silva, em homenagem, que nós fomos convidados aqui, os vereadores. Vai dar um conflito de datas aí, porque a gente tem na mesma sexta-feira o bingo, lá na FUMUSA, em parceria também com o time do América. A gente também tinha até falado em contribuir para ajudar lá, então vamos ver como é que a gente vai fazer com relação a essa mesma data aí, para poder estar um pouquinho num, um pouquinho no outro. A gente, de um jeito ou de outro, vai tentar se organizar para conseguir estar presente. Quero, inclusive, aproveitando a oportunidade aqui que falei do time do América, parabenizar a equipe lá com a qual estou fazendo parte de goleiro junto com eles no regional. A equipe do América chegou até a final, vai disputar contra o time de Boa Vista, Buricá. Então, o América está sempre representando nossa cidade, Santo Augusto, nesses torneios regionais, nesses campeonatos regionais, isso é muito importante, vai movimentando sempre o nosso esporte Santo Augusto. Infelizmente, a outra categoria do 40, que era o Grêmio de Santo Augusto, que tem seleção de toda a cidade, aí tem atletas de todos os outros times da cidade, saiu fora na semifinal agora, mas o América está ali representando Santo Augusto na final. Tivemos também nesse último final de semana, aí no campo do Inter, a última rodada do campeonato Master 43, onde agora saiu os semifinalistas. Vai ter no próximo sábado, então, entre o América e o Botafogo e o Grêmio. Então, estão todos de parabéns também pelo belíssimo campeonato que vem fazendo. Nosso abraço especial também à equipe do Tamoio, a Fumusa, uma parceria aí, que não classificou para essas semifinais. Tem hoje uns pedidos de providência que acabei ainda não protocolando amanhã de manhã, né, Camila? A gente vai fazer isso para encaminhar para a prefeitura, lá onde o pessoal nos pediu aí uns serviços, que é umas poda de árvores na rua Tenente Portela com a Bonfim, lá na esquina, nas proximidades do cemitério ali, que está em cima da rua, atrapalhando, inclusive, no trânsito ali, os moradores pedindo. Então, a gente já fez esse encaminhamento aqui. Redutor de velocidade na rua José Gutkowski, ali depois que saiu o asfalto, ficou bem perigoso. Muitos moradores, já sempre estão nos relatando isso, e por causa da velocidade, né, que o pessoal acaba não respeitando mais os limites ali do trânsito. Então, a gente já tinha feito esse pedido de providência, estou encaminhando de novo ao Departamento de Trânsito, esperando para que o pessoal vá lá, faça uma análise e, se possível, coloque umas duas faixas elevadas lá, duas ou três, tenho certeza que ajudaria bastante. Recebi bastante mensagens também agora nesses últimos dias, e a gente fazendo as visitas em todos os bairros aí, que a gente sempre está fazendo, e viu isso com relação aos entulhos. Então, até as mensagens que eu recebi ultimamente lá, principalmente do bairro São João, bastante entulho por ali, o pessoal pedindo para que o pessoal faça esse recolhimento. Acho que o nosso caminhão, de novo, está com problema, né? Então, é importante que o pessoal vá ali, recolha, até porque se não tem como tirar os containers agora, que recolham com as próprias retros dos caminhões aí, para dar uma limpada nos nossos bairros da cidade. Tapa buracos, de novo, hoje estava nas avenidas aqui para baixo, da entrada da cidade, desde o pórtico até aqui para cima. A gente sempre está conversando com o pessoal aí das empresas e o pessoal que usa a avenida em si, nos relatando essas tapas de buraco. A gente está sempre fazendo aqui os pedidos e na esperança que isso aconteça, que façam tapa-buracos meio abrangente na cidade toda. E ainda tem a questão que a gente vem falando aqui sempre dos asfaltos, nossos recursos que a gente acabou encaminhando ali com o deputado Jerônimo, ex-deputado agora Jerônimo, que ele deixou no final do mandato dele para Santo Augusto, um dinheiro bastante relevante, são 4 milhões e 500, né, para colocar infraestrutura do nosso município, inclusive até em algumas coisas no interior, também a gente sabe a necessidade do pessoal do interior, com mais recursos que ficou aqui da Câmara para ajudar também. Então, a gente está na expectativa que isso aconteça. A gente fez uma reunião com a prefeita lá, e não denomina aqui todas as ruas, porque a gente gostaria que acontecesse um pouquinho em cada bairro, ou distrito industrial também. Então, temos ainda nessas expectativas para que logo aconteça. Até assim que der, a gente vai tentar se reunir novamente com ela para ver a que ponto que está essas obras, que a gente quer realmente que saia do papel. Sabe a necessidade do pessoal e que vai abrilhantando um pouco mais, melhorando o dia a dia dos nossos munícipes. Então, do mais, pessoal, por essa semana aí da minha parte seria isso. Estou à disposição da nossa comunidade. Ainda tem uma finalzinha, né, Gladys? Tu vai vir agora, logo depois de mim, vai falar um pouquinho melhor das emendas aí da Câmara de Vereadores. Inclusive, assim, que tá sendo atendida várias pracinhas do nosso município. Agora, tive ali final de semana até na do São Francisco. Acho que em breve vai ser inaugurado ali. Ficou bom ali, né? Tinha bastante criança lá ontem. Acho que tinha em volta de uns 20 gurizinhos por lá e umas meninas. Quando o Tarcísio estava lá recolhendo umas coisas ainda que sobrou da obra, ele abriu lá e a gurizada já estava por lá se divertindo. Naquele momento eu estive por lá também. Vi que tem lá do colégio, lá na Santo Antônio também, tem algo assim que depois tu vai denominar aí, né? Então isso é bom que está acontecendo. E são recursos aqui da casa, tem tantas outras coisas que os demais vereadores colocaram as emendas e a gente quer também que tudo isso aconteça, porque são recursos públicos que voltam a atender a nossa comunidade, e isso é o nosso papel aqui, é para isso que a gente quer trabalhar, para que atenda definitivamente os anseios da nossa comunidade. Um abraço a todos, pessoal, até a próxima segunda.
Obrigado, vereador Tomate. Convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Saúdo o presidente Maxiliano Bari, colegas vereadores, servidores aqui da Casa Legislativa, a todos os presentes, meus amigos, Leonardo, Fábio, hoje nos prestigiando. Ex-colegas, sejam bem-vindos. DJ Piu Piu, sempre aqui, né, DJ? E o nosso da técnica, Jores. Nosso abraço. E a todos, um abraço especial, que nos acompanham todas as segundas-feiras através da Rádio Ciranda e do Facebook. E hoje quero mandar um abraço especial, bem especial aí, a um casal que diz que nunca deixou de nos acompanhar todas as segundas-feiras, que somente uma segunda-feira ficou porque não conseguiu, mas que todas as segundas-feiras estão ligados no rádio para acompanhar a Câmara de Vereadores, que é o seu Ari e a dona Dolores Spanenbeck. Eles são vizinhos do meu tio Valdenor, são grandes companheiros, queridos. Então, a você, a vocês aí, seu Ari, dona Dolores, com certeza estão aí ligadinhos na Rádio Ciranda. Meu abraço e o meu carinho a todos vocês. E é com grande satisfação que venho a essa tribuna hoje para compartilhar algumas observações importantes sobre a nossa querida cidade. Em primeiro lugar, gostaria de elogiar o recente pórtico que foi instalado na entrada da nossa cidade. Esta estrutura não apenas embeleza o nosso município, mas também simboliza o nosso compromisso com o progresso e o desenvolvimento. O pórtico valoriza a nossa cidade e acolhe de forma calorosa todos os que aqui chegam. No entanto, apesar desta conquista, precisamos ser honestos sobre os desafios que ainda enfrentamos. Próximo ao pórtico, recém-inaugurado, há uma série de buracos nas vias que não foram fechados. Estes buracos representam grandes riscos a motoristas e a pedestres, além de comprometerem a imagem positiva que desejamos passar com as medidas que desejamos passar para as pessoas que aqui chegam. Então, pedimos à nossa administração que tome essas medidas imediatas para resolver esse problema, garantindo a segurança de todos e preservando a beleza da nossa cidade. Também parabenizo mais uma obra inaugurada nessa semana, na semana passada, a estação fotovoltaica para as escolas municipais, muito importante e necessária. Tenho certeza que a implantação dessa usina nas escolas é uma solução que não apenas reduzirá os custos de energia elétrica, mas também contribuirá combatendo as mudanças climáticas e promovendo a sustentabilidade. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Outra é as faixas de segurança que estão sendo sinalizadas essa semana, além das faixas, os redutores de velocidade. Muito importante, a gente vê que a cidade ela fica mais bonita. Uma reivindicação que há tempo todos nós aqui da Casa Legislativa viemos enfatizando e cobrando essas medidas. Alguns buracos foram tapados nas próprias faixas de redução, principalmente nos bairros. Muitos ainda faltam. Mas pedimos também a importância para que revejam e que não fiquem só o centro da cidade bem sinalizado e bem pintado. Pedimos que os bairros também, esses redutores de velocidade e as faixas também sejam bem sinalizados. Isso é importante, nós ampliar o trabalho para todos. E agora, também, quero enfatizar a importância das emendas impositivas implantadas na nossa gestão. Destinamos mais de R$1 milhão ao Hospital Bom Pastor. Este hospital, que há anos vem prestando serviço de extrema relevância para a nossa população e que muitas vezes já enfrentou desafios devido à escassez de recursos. Com a aprovação dessas emendas, conseguimos direcionar uma verba significativa que já foi e será utilizada para aquisição de equipamentos médicos, melhorias na infraestrutura e aprimoramento dos serviços de atendimento. A saúde é um direito fundamental de todos, E com essa iniciativa, esperamos garantir um atendimento mais humanizado e eficiente, proporcionando um cuidado de qualidade para aqueles que mais necessitam. E esse é o nosso compromisso. Também foi destinado para a Secretaria de Saúde uma SPIN de 7 lugares com emendas impositivas de todos os vereadores. Este ano, foram várias ações feitas com as emendas impositivas. Cito umas, a qual eu destinei para a causa animal R$25 mil. Causa importante e que precisa ser olhada e trabalhada com mais políticas públicas. Para o Centro Te Abraça, juntamente com o colega vereador Omar, da bancada do MDB, destinamos R$75 mil. Para o Centro do Idoso Doce Lar, destinamos R$80 mil, também da bancada do MDB. E mais R$80 mil para cursos profissionalizantes, também da bancada do MDB. Além disso, direcionamos recursos para reforma e colocação de novos brinquedos nas praças públicas do nosso município. Sabemos que as praças são espaços de convivência e lazer essenciais para nossas famílias, crianças, jovens, adultos e idosos, para que se beneficiem das áreas bem cuidadas e equipadas. Com essa iniciativa, não apenas estamos promovendo a inclusão social e o lazer, mas também incentivando hábitos saudáveis e fortalecendo os laços comunitários. Cito as praças que foram contempladas com as nossas emendas impositivas. Praça Clodomiro Silva, onde foi colocada o playground em avião lá, e que ainda faltou alguns valores por todos os vereadores. Praça do Bairro Santa Rita, foi colocado um playground da bancada do MDB, minha e do vereador Omar. Bairro Santo Antônio também recebeu um belíssimo playground, que hoje até coloquei nas minhas redes sociais, onde estive lá acompanhando hoje à tarde, onde estava o Tarcísio, juntamente com sua equipe, terminando os trabalhos. Está lá para ver, gente, vão e confiram como ficou bonita aquele parque lá, que dá para chamar de parque, porque é um espaço amplo e muito bonito. Bairro São Francisco, contemplada com uma quadra com grama sintética, pelos vereadores do MDB, do PP e do PL. Então, também, esperamos que a comunidade ajude em cuidar, né? Porque hoje à tarde a gente estava vendo lá e realmente a quadra ficou muito boa. Então, acredito que a comunidade vai usufruir assim de uma forma muito bacana. E pedimos que todos cuidem com zelo e dedicação, né? Tanto as pracinhas, que a pracinha lá da Santo Antônio recebeu também uma grama sintética, e isso é muito importante. E estão aguardando, então, o bairro Getúlio Varga, que vai ser feita uma praça nova, com emendas impositivas aqui, também com a bancada do MDB, PP e PL, uma parceria. E do bairro Santa Fé, minha, do vereador Joel e do vereador Omar. Então, essa parceria faz com que o nosso trabalho aí vai aos poucos, né, se solidificando. E para nós isso é muito gratificante. E essas ações refletem o nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Continuamos trabalhando incansavelmente para atender às demandas da nossa cidade, sempre ouvindo e respeitando as necessidades dos nossos cidadãos. E assim finalizo, parabenizando a nossa cidade de Santo Augusto pelos seus 65 anos de lindas histórias, honrando a todos que no seu dia a dia contribuem para fazermos de Santo Augusto um lugar ainda melhor. E esse é o nosso compromisso, de continuar lutando, trabalhando unidos, para que possamos levar a todos uma qualidade de vida e uma estrutura melhor. Obrigada e até a próxima segunda-feira.
Obrigado, vereadora Gladys. Convido agora o vereador Horácio Ferrando Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra o vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereador, vereadora, comunidade aqui presente, Fábio, Eduardo, Piu Piu, compadre Juarez na técnica, aí trabalhando para que as sessões sejam transmitidas e vai até a casa dos nossos ouvintes. Quero também, senhor presidente, trazer algumas reivindicações da nossa comunidade, também pedidos de trabalho, também as comemorações do nosso município, das entidades e também das pessoas que faleceram esta semana. A gente sabe que tivemos 3 óbitos em Santo Augusto e os 3 eram funcionários do nosso município. Pessoa do seu Adão Freitas, eletricista do nosso município, por muitos e muitos anos se aposentou e agora chegou, o fim nos deixou. Então, suas condolências, seu familiar. Também a dona Terezinha de Jesus, também foi funcionária do nosso município, dos colégios, e também acabou se aposentando e agora, através da doença, do câncer, acabou falecendo. Também a gente quer solidarizar também com as condolências aos familiares. E também a nossa tão querida professora, que estava ainda na ativa, a Karine Maria de Bertalucci, também faleceu, uma pessoa também muito querida pela nossa comunidade, pelos pais, pelos alunos, também acabou nos deixando. Então, nossos votos de pesar. E também tivemos os festejos da comemoração dos nossos 65 anos do nosso município, foi muito movimentada durante a semana. Tivemos também a comemoração do CTG Carreteiro dos Pampas, comemorando seus 51 anos, meus parabéns ao presidente, ao patrão Valdez, aos componentes da patronagem do CTG Carreteiro, onde fizeram aquele grande almoço, e também da comunidade que participou e colaborou. Também nós temos os pedidos, os trabalhos, onde que nós tivemos esta semana também, na inauguração e a entrega para a comunidade, nosso pórtico, pórtico nosso tão criticado e tão cobrado por de todas as administrações de muito tempo que acontecesse esta obra. E agora acabou pela prefeita Líria cumprindo os planos de governo e fez. Ainda nos cobram as melhorias no asfalto, na estrada, mas lá onde que está o pórtico é fora da área do Dair. E onde tem aqueles buracos, aquelas crateras no asfalto, que ele até não compete ao município, compete ao Dair. Mas fora da parte do Dair, está mais ou menos em condições. Também, como já a vereadora Glass colocou aqui, da estação voltaica, das energias solar, onde que foi também inaugurada, e onde que traz uma economia para o município, onde que, bem colocado, foste, onde gastava em torno de 22 mil de luz por mês, agora com este investimento em torno de 400 mil, vai economizar e futuramente, logo, se paga e acaba sobrando esse recurso para os cofres públicos, não precisa tirar para pagar. Também nós temos os trabalhos que continuam, a Secretaria de Obras está fazendo a terraplanagem no bairro Petrópolis, onde que vai acontecer as construções das casas, onde que são 75 moradias que vai ser construída, e estamos lá fazendo a terraplanagem, onde que eu estive lá até acompanhando e vendo o trabalho que está sendo feito. É uma grande conquista para Santo Augusto e uma necessidade para a nossa comunidade, e é um projeto que veio esse recurso e estas casas que é do governo federal. Com certeza, logo, logo, temos também a outra área que foi comprada para o município, para a construção de casas, também para as pessoas mais carentes, que é ali no bairro São João, onde que é para sair 65 casas. e estamos na espera da liberação dos projetos e daí também dar continuidade à preparação do terreno, fazer as ruas, fazer a infraestrutura para dar continuidade deste projeto também. Aquele ali. E temos também a outra área que foi adquirida também no bairro Tiradentes, onde que é um outro projeto também que é para acontecer mais 70 moradias, que é das casas Minha Casa Minha Vida, onde que as pessoas que vão ser proprietárias das casas vão ter que pagar uma contrapartida de aí bem sensível, aí, que em torno de 5% do salário que ganha comprometido este recurso para pagar esta prestação. Então, todos são projetos que estão em andamento, projetos que vêm ao encontro da nossa comunidade e é uma grande necessidade, uma prioridade. Também nós temos aqui, também foi colocado, até tem um pedido, e eu já tenho há tempo, que é na Avenida Central, e em frente à minha propriedade, em frente ao posto Novo Horizonte, ali é uma rótula. Faz tempo, até conversei ainda com o secretário Vardo, e ele falou que depende ainda de uma liberação do Conselho de Trânsito. Mas é preciso fazer, porque ali é um trânsito violento, bastante, principalmente à tardinha, às 6 horas da tarde ali, tem um fluxo de carro ali que é bastante, e tem pessoas que ficam esperando para poder atravessar a rua. Também outro que a gente precisa, e até estive olhando e conversando com as pessoas, é referente ao nosso cemitério. Nosso cemitério, hoje as pessoas que vão fazer o seu sepulto, tanto o pessoal da funerária como os familiares, atravessar, vereador César, todo o cemitério para ir até lá na beirada da outra rua para fazer o sepulto. E é um trabalho, é um sacrifício, corre o risco cruzando por cima das carneiras, não tem o espaço para cruzar e ir até lá. Sempre o caixão é levado por 4 ou 6 pessoas e tem uma dificuldade. Então, eu analisando e vendo, e até quero conversar com o executivo, com a prefeita, com o planejamento, para nós fazer um aproveitamento, colegas, na parte de baixo, naquela rua que... Não lembro bem o nome, se é, não é Alberto Bins, não me lembro o nome daquela rua de baixo. Walter Jobim, obrigado. Walter Jobim tem um espaço do muro até a rua em torno de 3,5 metros, estive olhando. E ele lá tem os passeios nossos das ruas dos bairros são em torno de 1,5 metros. Então sobra 2 metros e mais 1 metro que dá do muro e a carneira. Onde que está. Então, nós temos em torno de 3 metros aí que dá para fazer um aproveitamento e ter um grande espaço de todo o comprimento do cemitério. Esse deve de ser analisado. Vou levar essa ideia para o executivo, para o planejamento, para que nós possa, em breve, dar andamento num projeto para que nós possa aproveitar aquilo e criar um grande espaço também no nosso cemitério. Então, eu quero dizer, colegas, que para nós... E nós, vereadores, sempre temos que trabalhar aqui nas tribunas, trazendo sugestões, ideias criativas. Não muito crítica, porque daí não ajuda a construir nem cuidar do nosso município. Temos nossos asfaltos, que tem algumas crateras, alguns buracos, poucos, em vista antigamente, poucos. Mas tem que ser cuidado, e até tem uns que deveria ter sido consertado já. Não vou criticar a prefeita, porque a prefeita cuida do gabinete, mas quem manda fazer esses trabalhos, não custa, quando está fazendo um asfalto, tirar uma conchada no arreto e mais um funcionário ou dois da própria empresa e fazer esses trabalhozinhos que gasta bem pouquinho e resolve bastante o problema do nosso asfalto, da nossa cidade. Mas eu vejo que estamos trabalhando, nós aqui da Câmara estamos ajudando o executivo, nos projetos que vêm para cá. Alguns é meio pedido de informações, aí demora um pouco, que não era, no meu entendimento, necessário esses pedidos de informações, nós podíamos resolver, trabalhar um pouquinho mais e resolver, e não ficar aqui 15 dias ou 30 dias, alguns que é de necessidade do nosso município. Mas estamos aí para discutir, trazer ideias, debater e fazer o melhor para o nosso município. É que esgotou meu tempo, senhor presidente, fico nessas colocações, que Deus nos permita que na próxima segunda-feira estamos novamente aqui. E eu, as máquinas amanhã, Mafalda, vão estar trabalhando lá no Pasto da Laje, consertando aquelas estradas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Horácio. Convido agora o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Joelzinho.
Minha saudação ao senhor presidente, também estendo minha saudação aos meus colegas vereadores, colega vereadora, também quero dar uma saudação especial à comunidade aqui presente. Estivemos antes conversando com os jovens aí, Leonardo, também o Fábio, quem sabe futuramente nossos futuros vereadores, né? É importante vocês estar acompanhando sim esse trabalho da Câmara Legislativa e que nem a gente diz, hoje vocês estão aí, nós aqui também estamos aqui, é uma passagem. E se é filhinho em algum partido, o conselho que eu dou para vocês, que precisa pessoas sérias, pessoas honestas para estar aqui fazendo esse trabalho. Eu assinei de brincadeira uma vez a ficha no partido do DEM e sou 3 mandatos aqui. Então, vocês têm condições, a gente sabe que são de famílias que estão aí trabalhando em prol do nosso município e deixo esse conselho para vocês aí. Também da mesma forma, nosso amigo Leandro, não perde uma sessão, né, Leandro? Também quero estender minha saudação ao Juarez, que está sempre conduzindo nosso trabalho através da Rádio Cirando, através do Facebook, e dizer sim, a vereadora Gladys saudou antes umas pessoas, e estive aí em Chapeta, tem muitas pessoas, Juarez, que acompanham nosso trabalho aí na segunda-feira. Pessoas que a gente, se começar a citar nomes aí, tem muitos. Isso para nós é muito gratificante. Até eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço. Hoje estive lá na propriedade do Wilson Souza e Silva, visitando e lidando. Deixar meu abraço ao Wilson, ao Dirceu, ao Dalgiro, estava lá, também o Curura. E eles pediram que eu mandasse esse abraço e está aí mandando para eles e pessoas que sempre estão acompanhando. Inclusive o Wilson aí está, elogiou o trabalho da nossa prefeita, juntamente toda a equipe, e que estamos no caminho certo. Eu quero também deixar aqui meus sentimentos a todos os familiares das pessoas, já foi citados aqui pelos meus colegas, pelos seus antes queridos, deixaram aí. E dizer que não é fácil, né, vereador? As pessoas aí que são funcionário público, passaram, tem uma história, mas tem que ter força nesse momento difícil, porque com certeza os familiares também fizeram, deixaram a história. Estivemos hoje reunidos, eu, o vereador Joelzinho, o vereador Omar e o vereador César na comissão, a CCJ, e onde passa diversos projetos importantes para nós, e eu quero aqui já destacar e agradecer aos colegas, onde eu coloquei um projeto legislativo aí, que denomina logradouro público do bairro Floresta, com o nome de Travessa Oswaldo Scheibel, onde desejar, já agradeço aos colegas, onde tivemos que colocar aí uma emenda, porque ali é uma travessa, nós tínhamos colocado rua. Também agradeço a Camila, os funcionários que me ajudaram. E dizer, já falei da outra sessão sobre essa pessoa do seu Oswaldo e muitas outras pessoas aí, nós temos sim que colocar nome das ruas, pessoas que deixaram sua história. Seus filhos estão aí agora, fizeram um excelente loteamento ali. Loteamento que ficou muito bonito, loteamento com características já aqui, Clementina Ropa, Chevele, um alto padrão, onde vai ter já a rede d'água ali por baixo do passeio, também iluminação, pavimentação. Então, deixo aqui o reconhecimento e parabéns a todos aqueles ali também, principalmente também a engenharia ADS, onde seu Aquiles dos Santos, juntamente com o Sandro, estão fazendo esse excelente trabalho. Em todos os loteamentos, a gente vê que o pessoal está investindo em nosso município. Isso é importante para nós, o loteamento do Estival, dos Machone, do Didio, enfim, vários aí que estão fazendo investimento. Então, isso é importante. A gente vê que o nosso município está no caminho certo, crescendo cada vez mais. E é isso que nós precisamos. Quero também destacar, muito bem, parabéns, vou dar os parabéns para a vereadora Gladys. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo a senhora falar e elogiar. atitude bonita, falar do nosso pórtico, fotovoltaica. Isso é bom, ver o vereador vir aqui falar isso aí. Não só vir o vereador criticar, porque tem vereador que só critica. Falam, parece que as coisas não estão acontecendo. E o nosso município, eu vejo, juntamente com o vereador Horácio, que tem mais tempo que eu no Legislativo, estão fazendo muita coisa. Estão fazendo vários projetos importantes em nosso município. E nós, vereadores, temos que se elogiar, porque nós estamos fazendo parte desses projetos. Por exemplo, o pórtico que foi falado, a rua coberta, que agora está, vai acontecer aí, inclusive quero deixar bem claro, nós, eu e o vereador Maurício, temos uma emenda aí do deputado Sanderson, que essa emenda nós pedimos aí para o nosso ginásio de esporte, se entrar incomodato, tem condições de colocar, mas já falamos com o executivo, senão vai ser colocado aí na rua coberta. Então tem várias maneiras de nós ir atrás de recursos, Leonardo. Tem condições o vereador ir atrás de recursos. Não adianta nós vir aqui e jogar perante a comunidade os valores que estão aplicando em certas coisas. Daí tem pessoas lá no bairro que vão se apavorar mesmo. Porque tem recursos para todo tipo de... Seja na saúde, na educação. Então, a prefeita está pensando muito nesses detalhes, tentando fazer que nem tem, com certeza, recursos para os asfaltos, que foi falado aqui, tem recurso do deputado Jerônimo, recurso livre, que era fazer alguns asfaltos, mas cai no caixa, ela pode fazer o que bem ela quer também. Até quero falar, nós estávamos falando de asfalto, eu fui procurado e procurei executivo também. Já fomos em Porto Alegre, alguns vereadores aqui, a questão do asfalto ali da avenida do CIEP até o bairro Tiradentes. Tem sim que fazer urgentemente aquele asfalto, e se tem uma contrapartida do Estado, e se por acaso, até falei com a prefeita, se não vir esse recurso meio logo, tem que dar fazer algumas melhorias ali, porque tem muitos buracos ali, sim, e com certeza, se não vir meio logo, eles vão ter que fazer isso aí. Da mesma forma, quero parabenizar o pessoal das obras, que foi falado aqui que estavam fazendo terraplanagem aí no Trevo. Parabéns, temos que fazer. As empresas que precisar do serviço da prefeitura, das obras, estão lá à disposição. Isso já aconteceu ali em Santo Antônio, nas obras do Richter, onde ele colocou uma empresa, negócio suíno, e que empresa, isso dá muito lucro para o nosso município. Então tem que ajudar sim. E sabemos também, com certeza, que tem que fazer algumas melhorias nas estradas do nosso interior. Isso não é só de hoje, senhor Horácio. Nas outras administrações sempre teve. E com certeza, as obras, se tem que terceirizar, tem que fazer. E está acontecendo. Questão também das emendas impositivas, muito bem explicado pela vereadora Gladys. Hoje nós, vereadores, temos condições de colocar as emendas em certos lugares, certas praças. A metade da nossa emenda tem que ser obrigado a colocar na saúde, tanto que foi colocado, alguns vereadores, eu, a bancada, o Maurício, colocamos para comprar ambulância, o restante também para o hospital, e também vários bairros que a vereadora citou. Então, cada vereador está fazendo essa parte, nós temos essa união de se dividir, ajudar. E digo aqui, alguns bairros que não foi ainda feito algumas melhorias, pode ter certeza que vão colocar sim melhorias. Um bairro que eu já citei e falei que precisa uma atenção especial, lá na sede, é o bairro também do Cerro Azul. Bairro Tiradentes, não tem a sede lá, né, vereador? Temos que ver isso aí, porque eu digo hoje, Pereira, uma sede bem organizada, acontecem muitas coisas lá dentro. Podem ajudar muitas pessoas também que necessitam. Eu já vi bairros aí ajudando, fazendo jantas, jantar dançante, para comprar óculos, cadeira de roda, enfim, várias coisas. Então isso é importante. E muitas pessoas voluntárias. Então é isso que nós temos que pensar. Ajudar. Nós temos aqui para se ajudar. E se nós trabalhar dessa forma, o Poder Legislativo e Executivo, trabalhar com diálogo, as coisas acontecem no nosso município. Acontece. Quero deixar aqui também o reconhecimento a todo o nosso comércio. Sempre está aí, hoje seu município está onde está, é graças ao nosso comércio que está apostando em nosso município, nosso pessoal do nosso interior, também temos que valorizar. Enfim, então deixo o reconhecimento a todos, parabéns, e que continuemos sempre aí em prol do nosso município, cada vereador ir atrás dos seus representantes e trazer recursos para o nosso município, que é isso que nós precisamos. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Joelzinho. Convido agora o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo. Maicon Lopes, desculpa. Vereador Maicon Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, aos meus colegas vereadores. Eu sempre fico ansioso ali para fazer uso da minha palavra. E quero mandar uma saudação especial à comunidade Santo Agostense que nos acompanha. Hoje, com visita aqui no Poder Legislativo, sejam sempre bem-vindos. Jovens, que tomara que se interessam pela política, na forma que vocês entenderem que seja melhor e útil na vida de vocês. Mas é muito importante a participação de todos na política, em cada um no que se achar melhor. Mas hoje uma saudação especial vai para o meu pai, seu Irani da Silva Lopes, que está de aniversário, dia 3 de junho, 67 anos, meu amigo, companheiro das lidas do interior, sempre junto, ajudando como pode e sempre me ouvindo, me apoiando. Às vezes ele puxa a minha orelha, mas é meu pai, é minha grande inspiração e temos aí por causa do seu Irani. Uma saudação especial para o João Carlos dos Santos, vizinho lá da Bananeira. Sempre acompanha nossos trabalhos. E de praxe a todos aqueles que nos procuram durante a semana, elogiando nossos trabalhos, nos criticando. E eu digo o seguinte, continue. Eu fico mais interessado nas críticas, porque é para a gente melhorar. Os elogios a gente gosta, mas a gente não pode levar muito em consideração, porque aí a gente se acomoda. Eu quero começar também vendo que meus colegas falaram sobre o pórtico. Ontem eu fui olhar de noite, dar uma volta lá, bem devagarinho por causa dos buracos, mas a gente tem que ver a parte estética, bonito que ficou. Uma boa aparência para quem chega em Santo Augusto. A gente deixa a reivindicação que o poder público entre em contato logo com o DAIA para resolver aqueles problemas dos buracos e que assuma essa responsabilidade, porque o poder público é assim mesmo. Tem coisas que o Estado, que outros poderes não resolvem, e quem está na administração do poder público tem que botar o peito na água e ir lá e fazer e resolver, porque é a entrada da nossa cidade. Mas, homem, eu tenho bastante coisa aqui para falar, senão não vai sobrar tempo.
Tá bom.
Então, a administração pública é o seguinte, tem certos momentos que a gente tem que avançar algumas barreiras e fazer e resolver. Mas, parabéns para Santo Augusto, que de aniversário ganhou esse pórtico a toda a comunidade por esses 65 anos. 65 anos de Santo Augusto, que eu acreditei, fiquei nessa cidade. Quase fui embora de Santo Augusto anos atrás, logo que eu fiz meus 18 anos, mas eu decidi que eu ia enfrentar meus obstáculos aqui nesse município, e se eu tivesse que vencer na vida, ia ser aqui nesse município. E também a energia solar, um grande projeto que visa economia, e eu quero deixar aqui uma observação que nós temos que, como poder público, esse trabalho das energias solares levar para as comunidades do interior, principalmente para grupos e associações que têm o poço artesiano que leva a água até as famílias que sofrem com o pagamento de luz, porque é caro, é um poço que tem uma bomba, fica bombeando água muitas horas durante o dia e a conta de energia elétrica ela é cara. Então, talvez nós devemos ver uma forma legal, um projeto onde que a gente levasse energia solar para as comunidades do interior, a ajudar a custear as despesas da água que as comunidade paga. Então já falamos do pórtico, vamos falar da rua coberta. É, a rua coberta, qual é falado. Eu fui criticado na última sessão por ter falado referente à rua coberta. É, mas é o seguinte, rua coberta, um investimento. Eu estive no feriado na rua Antônio Liberato, bairro Getúlio Vargas. É um fim de uma rua lá, buraco, para ver se a câmera me filma, buraco desse tamanho assim. Eu consegui escapar porque eu estava com uma F1000, daí consegui cruzar lá. É, mas eu quero deixar para o poder público o seguinte, que o mesmo empenho, o mesmo investimento, o mesmo trabalho que está sendo feito na rua coberta, no pórtico, em todas essas outras áreas, que se dediquem lá para o fim das ruas dos bairros. Porque a arrecadação do município, ela vem de todo canto do município. E a minha preocupação são com essas famílias que ficam desassistidas como políticas públicas. E uma simples carga de cascalho, um calçamento, resolveria muito o problema dessas famílias. E como o interior também tem as necessidades de reparos, eu vi os meus colegas falando sobre as empresas que recebem as máquinas públicas em serviços, todos têm seus direitos. Só que até um ponto, até um limite. Porque eu não posso concordar que a empresa fica recebendo tanto serviço de máquina pública, enquanto alguns agricultores estão com o barro até as canelas. E até mesmo nessa casa aqui, a gente vê alguns colegas criticando os agricultores que têm benefício na hora de se aposentar, que não contribuem para se aposentar. Mas eu digo o seguinte, que o jeito que está as coisas, os responsáveis, os poderes públicos vão ter que pagar para nós agricultores ficarem na agricultura produzindo alimento, produzindo leite, porque é complicado num mês de inverno chuvoso, como é que tá, nós estamos passando agora. É, tu tá lá 5 horas da manhã tocando um bando de vaca para vir para a ordenha, sabendo que a produção de leite vai abaixar por causa do frio, da chuva, do barro, e que trabalhar os 30 dias ali, malemar, vai dar para pagar os boletos e tem que passar um mês. Então, eu digo o seguinte, que a gente temos que distribuir da melhor forma os serviços públicos, porque na hora da arrecadação, 55% da arrecadação do nosso município, o dinheiro que o poder público, que nós vereadores aqui trabalhamos, 55% vem da agricultura. Vem uma partezinha do produtor de leite, vem uma parte daquele cara que vende verdura, vem do cara que vende mandioca, vem daquele cara que vende o trigo, soja, milho, de todos. Claro que a cidade tem a sua importância. A cidade tem os homens e as mulheres que limpam, que cuidam, que operam os tratores, que vendem, que compram, os empresários que se arriscam em investir e empreender em nosso município. Mas a minha opinião é o seguinte, uma distribuição para todos, igualitária, não somente para uma classe, não somente para o centro, mas se tem dinheiro para fazer rua coberta e fazer tudo isso, vamos cuidar das famílias dos bairros. Mas vamos lá, que o tempo é curto. Quero falar um pouquinho sobre o plano Safra, que está se aproximando. O governo federal vai incentivar a produzir mandioca. Eu nunca tinha visto isso aí. O governo federal vai liberar crédito para produzir mandioca. O trigo fixar em 78 pila o saco de trigo. O que isso quer dizer? É o seguinte, fez a colheita de trigo, o mercado está pagando 100 reais, tu vai vender o trigo a 100 pila. Mas se o mercado está a 50 pila, o governo vai taxar em 78 reais. Isso quer dizer um preço mínimo. Então quem vai plantar o trigo já sabe que o mínimo é 78 reais. Menos de 78 ele não vai vender seu produto. E assim como o feijão e o arroz, nos últimos anos foi 30% a menos plantado arroz e feijão, que é o principal alimento da nossa mesa. E lógico, milho, porque o milho faz a ração, o milho é o trato para os boi. Está acabando o meu tempo, quero estender o convite à comunidade. Quarta-feira nós temos audiência pública referente à água, a Corsã, taxação de 70% de saneamento básico no nosso município. E nós queremos que a comunidade esteja aqui presente junto com nós para a gente debater, para a gente procurar um melhor caminho, uma melhor solução para o nosso município. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador Maico. Convido agora o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, a comunidade se faz aqui presente, o Fábio, seu amigo aí, o Leonardo, o DJ, o Juarez na técnica e os funcionários da casa. A comunidade que nos assiste pelo Facebook, nos escuta pela Rádio Ciranda. Então, durante a semana, como já foi citado pelos meus colegas aqui, tivemos duas entregas de obras, o pórtico, mas quero dar destaque principalmente à usina de energia fotovoltaica, onde um valor bem alto foi investido, R$ 437 mil, mas como o vereador Horácio, que me antecedeu, já citou que isso vai gerar uma economia de 20 mil por mês para os cofres públicos. Então, consequentemente, em 20 meses, isso paga, já paga o investimento, e posteriormente esse recurso que é economizado poderá ser investido em obras dentro do município, em melhorias dentro das secretarias. Então é mais uma ação inovadora da secretária de Educação, já que a mesma também durante o ano já fez a distribuição de uniformes escolares, muitas melhorias nas escolas, em fachadas, e a gente conversa com ela também sobre a questão de fazer paredes no ginásio da escola Antônio João. Hoje é uma escola, podemos dizer que é a escola que tem mais alunos do interior, tem ela e a São Valentim, mas aquela escola Antônio João está fácil hoje de fazer as paredes, pois já tem uma cobertura que foi feita. Então, com essas intempéries do tempo, fica difícil dos alunos praticarem educação física, terem um momento de lazer. E também, o mesmo prédio pode ser usado para festividades da escola, da comunidade, não precisando usar e pagar aluguel para a comunidade da Pedro Paiva. Também conversei, referente à educação, sobre a captação de águas da chuva para uso doméstico nas escolas, também nos prédios públicos. E até mesmo nas comunidades do interior, fazendo a captação de água para uso agrícola, uso na lavoura. Então, o produtor poderia pegar essa água para usar na lavoura, aplicação de defensivos. Sobre as estradas, a gente acompanha o trabalho das secretarias que vem fazendo. Na sexta e sábado, foi feita a recuperação de bueiros na Bela Vista até São Pedro. O acesso do bairro Tiradentes a Pedro Paiva foi feita aquela estrada novamente. Hoje foi feita a estrada do IFER. E, consequentemente, durante a semana será feita a estrada do Pastalage e a seus e arredores. Então, tem vários produtores de leite também que estão pedindo cascalho nas propriedades lá. Então, a gente já pede a equipe que já vão estar lá, que faça esse trabalho para evitar deslocamento de máquinas depois. Em alguns serviços pontuais nossos produtores. Algumas casas precisam de reformas também. A gente sabe que o frio se aproxima. Então, são famílias que precisam, sim, de uma melhoria em suas casas. A CDCOM, com sua equipe também, estão fazendo escavações para terraplanagem no loteamento do bairro Petrópolis, como já foi citado. O caminhão que foi comprado com dinheiro desta casa, juntamente com o executivo, está usando para fazer cascalhamento. Então a gente vê, sim, um governo trabalhando, buscando as melhores para seus munícipes. Na última sessão, um edil desta casa acabou... eu fui procurado por uma equipe de secretários, por funcionários, por um discurso de um vereador que teve nessa casa, onde ele cita que a prefeita é carunchada e assessoria podre. Então, isso entristece, de certa forma. A gente recebeu como repúdio dos funcionários para a gente dar a resposta pro Edil. Mas a gente sabe que às vezes no calor aqui as palavras saem, só que não podemos faltar com respeito com as pessoas que estão lá acordando no dia a dia para fazer o seu trabalho. Sabemos que o trabalho deles muitas vezes bate em processos burocráticos, em entraves que acabam atrasando o trabalho, mas em nenhum momento o executivo, os secretários deixaram de fazer um trabalho. A gente vê, mesmo com o pórtico, mesmo com investimentos altos, com a compra do prédio da prefeitura, as obras vêm acontecendo no município. Em nenhum momento deixou de ser feito um asfalto, em nenhum momento deixou de ser feito um calçamento. Então, a gente se entristece com certas coisas que acontecem aqui, mas na mesma hora, nos encoraja para atender mais, vereador Joel, buscar mais emendas para que as coisas aconteçam sim no nosso município. É visível a evolução que o município teve nesses 3 anos, e a gente fica muito feliz por fazer parte dessa casa, por fazer parte do governo que muito tem a somar por Santo Augusto ainda. Então seriam essas minhas colocações, senhor presidente, nesta noite, e agradeço pelo espaço.
Obrigado, vereador Maurício. Convido agora a vereadora Gladys Bertolo, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maxiliano Bari para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, vereadora. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite especial para quem está nessa noite gelada aqui, nos prestigiando presencialmente. DJ Piu Piu já veio de pijama, está certinho, né? Veio lá atrás, um abraço aí para o Leonardo, também para o Fábio. Também para quem nos escuta através das ondas da Rádio Ciranda, também via Facebook. Hoje começamos o nosso pronunciamento falando a respeito do aniversário de 51 anos do CTG Carreteiro dos Pampas. Quero dar os parabéns para o CTG, em nome do patrão Valdez Grampe, do seu Gonoato, do Conselho de Vaquianos, o vice-presidente, né, vice-patrão, tio Nel, para toda aquela gauchada lá que fizeram um belíssimo almoço no domingo, nesse último domingo, onde, no meu pronunciamento, onde representei o Poder Legislativo lá, já tive a honra de falar o quanto é gratificante você ir num CTG e a casa está cheia. E um almoço, dá para dizer assim, de ótima qualidade, de preço acessível. Tudo isso por quê? Porque o CTG Carreteiro dos Pampa é um CTG unido, que pega junto, onde todos que compõem o CTG, todos que compõem a patronagem, todas as famílias das crianças, dos jovens que estão lá dançando, pegam junto, fazem os almoços, assam a carne, fazem as cucas. Então, por isso, sempre é uma boia de fundamento, dá para dizer, e com preço acessível. Depois teve a apresentação das invernadas, depois Banda Caribe animou a tarde de domingo. Então, os parabéns para o patrão Valdez Grampe e todo o pessoal que compõe aquela entidade. Também quero dar os parabéns aí pela inauguração do pórtico, inauguração também da usina de energia de fotovoltaica, que eu não pude me fazer presente, os demais colegas fizeram presente, eu agradeço aí. Então, são, digamos assim, são obras que foram faladas lá atrás na campanha e vem se cumprindo. E a gente tem a satisfação, como foi citado nesta noite aí, muito também das emendas impositivas, a gente tem a satisfação que temos terminando aí um mandato de 4 anos, temos se findando, temos na metade do último ano, e a sensação, vereadora Gladys, de dever cumprido, eu digo que prevalece no coração de todos nós, porque a gente, cada um conseguiu contribuir da sua maneira. Lembro lá atrás exame no mormo e anemia, o qual eu tive o privilégio de colocar como indicação e foi aprovado e vem aí prevalecendo por 3 anos aí, se aproximando agora o 20 de setembro, 7 de setembro, novamente, então aí poderemos fazer os exames, os cavalarianos participar, as emendas impositivas, na qual eu destinei para os CTGs, para a iluminação pública do CTG Pompílio Silva, também para a troca do parquê do CTG Carreteiro dos Pampas, assim como o vereador Omar também destinou aos CTGs aí para colocar ar-condicionado, tudo isso para que a gente fortaleça as entidades, fortaleça as comunidades, fortaleça as praças públicas dos nossos bairros. Tá? Um bairro mais lindo que o outro, um bairro mais de parabéns que o outro. Então, acredito que esse é um trabalho diferente dos vereadores, um trabalho onde os vereadores vêm buscando atender as necessidades da comunidade, que é para isso que a gente foi eleito, é para essa amplitude que a gente tem de vir aqui e tentar mostrar um pouco do trabalho, ir atrás, buscar, fazer as coisas acontecerem. Também aí foi colocado pelos demais colegas a pintura das faixas de segurança e redutores, algo que é muito pedido, muito colocado por nós, vereadores, e quando a gente vê o serviço sendo feito, também cabe a nós vir aqui e passar para a comunidade, né, que a gente pede, a gente solicita e quando é atendido a gente tem que agradecer também. Quero falar um pouquinho também da audiência pública, que vai ser agora no próximo dia 5, na próxima quarta-feira, aí referente ao convênio com a EGEA, referente ao saneamento básico do nosso município, é algo que já está concretizado, é algo que já está assinado, e essa audiência pública vai servir para esclarecer para a comunidade como é o projeto, como vai funcionar. Então, a gente tem o dever também de esclarecer para a comunidade, juntamente com a prefeita Lilian, juntamente com o pessoal da EGEA, com o pessoal da Corsã, mas vale salientar e deixar bem claro para a população que não há nada que nós, vereadores, possamos mudar do que já foi feito, do que já foi assinado. Também gostaria de falar um pouquinho, vereador Omar, na última sessão, ele... No seu pronunciamento falou algo que eu particularmente não entendi ou, na verdade, não compreendi. E, por isso, estou aqui rebatendo, digamos assim. Quando ele disse assim que na rua Vitálio Juliano Burim esperaram o inverno chegar para começar as obras. Discordo plenamente do senhor vereador Omar. Porque sabíamos que a rua Vitório Juliano Burim, junto com a rua Pedro Prates, estava vinculada a uma emenda do deputado Brum, né, que veio aí na cidade, fez todo aquele falatório e acabou não se concretizando, não pagando a devida emenda, a qual nós, juntamente com o senhor em comitivo, com o vereador Maurício, a vereadora Gladys e a prefeita Lilian, fomos até o Ministério das Cidades, onde nos comunicaram que não tinha nada a ser feito porque o deputado Brum não havia feito o pagamento da referida emenda. E então nós rumamos para o gabinete do deputado Pompeu, onde o senhor estava junto, o qual nós chamamos o Pompeu para uma conversa em particular, dá para dizer assim, na qual nós solicitamos para que ele puxasse para o seu orçamento essa emenda e fizesse o pagamento, porque o projeto já estava pronto há mais de anos, fazia quase 2 anos que o projeto estava pronto, licitado, só faltava o pagamento da emenda. E o que o deputado Pompeu fez, aceitou a nossa solicitação, aceitou o meu pedido e puxou para a brasa para o seu assado, digamos assim, usou desse orçamento e fez o pagamento da emenda em 15 dias. A partir dali, não deu 30 dias, começou a obra. Coincidiu com o inverno. Aí o senhor vir na tribuna falar que esperou o inverno chegar para começar a obra, eu achei que um pouco demais de politicagem do senhor para usar esse termo. Mas Eu só gostaria de deixar bem claro a todos que essa obra começou após o Pompeu assumir e fazer o pagamento referido da referida obra, a qual já estava licitada, já estava posta na Caixa Econômica Federal. Também seguindo, falando um pouquinho dos trabalhos do interior, a gente é bastante solicitado, e eu gostaria de deixar bem claro que às vezes é uma informação que as pessoas não têm. Às vezes a gente, na ânsia de ajudar os munícipes, a gente liga para o secretário e pede um trabalho para fazer em tal propriedade, em tal estrada, e o que acontece? Chove, passa o tempo, o secretário assume o compromisso de fazer e acaba se perdendo nas anotações, ou no tempo, ou não anotou, e o que acontece quando a gente volta a cobrar, volta a ligar? A resposta que a gente tem, isso precisa ser protocolado. Então eu gostaria de salientar para os munícipes, principalmente o pessoal do interior, que precisa de um trabalho de retro, precisa de um trabalho de patrola na sua propriedade, que tem que fazer esse pedido e protocolar junto à prefeitura municipal. Porque, tendo esse protocolo, o secretário vai seguir o cronograma e vai estar ali anotado. Às vezes a gente liga, faz o pedido por telefone, dá um, dois dias, uma semana de chuva, e acaba se perdendo essa informação, não por descaso dos secretários, mas pelo tamanho, o número de demandas que tem via telefone, e acaba se perdendo. Então, o mais prudente é, para que o munícipe esteja também alicerçado, é que faça um protocolo junto à prefeitura municipal para que o seu serviço, para que a sua demanda seja atendida. Então, seriam essas minhas colocações na noite de hoje. Agradeço a Deus. Até a próxima semana. Uma boa noite a todos.
Convido o presidente Maxiliano Bari para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido agora o vereador para se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos, o vereador Omar Ângelo Santi.
Meu boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando pessoalmente. Boa noite a todos que estão de casa, assim como o Márcio, que sempre manda foto ali, que está lá tomando chimarrão e não perde uma sessão, nos assistindo. Boa noite, colegas vereadores, presidente, e a todos que estão nos assistindo via Facebook da Câmara, Facebook da Rádio Ciranda, YouTube e também pelas ondas da Rádio Ciranda. Tínhamos tanta coisa para falar hoje, vamos ter que rifar, porque 10 minutos é pouco. Mas quero começar, sim, falando de muitas pessoas que me ligaram a respeito das faixas de segurança. Fica bonito a nossa cidade, sim, bem pintada, bem arrumada. E que bom quando isso está acontecendo. E a avenida está bonita. E muitos lugares sempre são esquecidos. Que a gente faz os pedidos de providência e foram ficando para trás. Mas quero dizer a todos que me ligaram, que até já dei retorno também pessoalmente. Falei com o secretário de obras, conversamos com ele, me garantiu que serão feitos os pedidos que as pessoas me pediram, e acredito que então amanhã ou depois da manhã, que aqui em frente aos bancos, lá em frente ao Saluc, essas faixas de segurança, essas divisórias de estacionamento aqui no Banrisul, que serão feitas. Então, para dizer para a comunidade que foi conversado então com o secretário, que muito entendeu que tem que ser feito mesmo, e então acredito que agora vai sair sim. Temos também o problema que o pessoal está cobrando muito, que é o comércio ali em volta à praça. Com a retirada do ponto de táxi, ali onde será a rua coberta, foi colocado na outra rua, onde tomou muito espaço ali, então, dos comerciantes. E precisamos, sim, já fiz o pedido semana passada, colocarmos um espaço que seja particular para essas empresas de 15 minutos, para que as pessoas possam chegar, comprar e sair, para continuar o ciclo do comércio, porque vai prejudicar muito ali, acabou com o estacionamento nessas ruas, e precisamos dar uma olhada em especial a isso aí. Também quero parabenizar a secretária de Educação pela usina fotovoltaica, uma coisa que muito conversamos várias vezes, estivemos lá com a vereadora Gladys, tentamos levar esse projeto de emenda a alguns deputados, levamos em Brasília, não conseguimos para esse fim, conseguimos para outros fins, mas saiu ali a fotovoltaica então das escolas. Isso sim é um projeto muito bom, um projeto rentável para o município, um projeto de fundamento. E quando é um projeto de fundamento, a gente tem sim que vir aqui falar, e acredito que deveremos fazer e temos que fazer muito mais usinas. Terrenos temos à vontade de propriedade do município, e daqui a pouco até a nossa iluminação pública aí do município, tudo pode ser feito com usina municipal. Então acredito que temos muito que crescer ainda nessa área, e aos pouquinhos estamos fazendo. Também fomos cobrados do discurso que foi dito hoje também aqui, o vereador Horácio até comentou, outros comentaram, da responsabilidade da área do Dyer de não arrumar os buracos lá na entrada da cidade. Foi inaugurado o pórtico, que eu pessoalmente acho que o município tem sim que ter um pórtico. Achei um pouco caro esse que saiu, mas ficou bonito, tudo bem. Acho que tinha que ter já há muito tempo um pórtico. Mas essa de dizer que ali é a responsabilidade do Dyer, é verdade. Toda a rodovia tem dos dois lados responsabilidade do Dyer. Alguns lugares a gente vê árvores, alguns lugares as pessoas até plantam até ali, deixam limpo. E dizer que ali não pode arrumar os buracos porque é a responsabilidade do Dyer, eu acredito que isso é errado. Porque sempre foi arrumado, é do trevo para dentro, acredito que todos os municípios, prefeitos arrumam. E se nós levar que ali não pode ser arrumado, que ali na outra entrada que vem pela Inhacorá não pode ser arrumado, não se pode arrumar, então, nenhuma estrada que vai para o interior que dá acesso aos asfaltos. Se nós pegar 155 aí, as outras rodovias, a que vai Chapé, 371, quantas granjas, quantas rodovias tem ali? Nós vamos começar a arrumar só 30 metros depois do asfalto? Não, é arrumada, é empedrada até ali, assim como pode ser feito também no trevo. É a mesma coisa, também é propriedade do Dyer, sempre os prefeitos arrumaram. Então eu acredito que tem que arrumar ali e manter pelo menos as entradas do nosso município bem arrumadas, que isso é a chegada das pessoas do nosso município. Então, é propriedade do Dyer? É. Mas se eles não arrumam, nós temos que arrumar, assim como arrumamos os 30 metros que vão aos interiores aí de várias localidades, e sempre o município também arrumou. Então, precisamos arrumar sim aquilo ali, e não ficar com desculpa. Vereador Max, de repente o senhor não me entendeu, então vou explicar novamente. Eu recebi vídeos de pessoas que estavam lá, que muito tempo estou cobrando pela rua Juliano Vitale Burim, pela rua Bílio Sequinato. Sim, a nossa viagem a Brasília, tudo que o senhor falou é correto. Teve aqui, na outra campanha, um deputado, e é um deputado que eu até chamo ele, é um sem vergonha, porque ele vinha e mentia aqui e mentia em todos os lugares que ele passava. Aqui ele prometeu 2 milhões para o hospital, ele prometeu mais 2 milhões, não sei para quê, ele foi ali em Chapeta, prometeu 5 milhões, ele foi ali no outro. Ele nem tinha esse dinheiro para dar. Mas muitas pessoas foram iludidas pelaquela emenda que já tinha sido iludido na outra administração do deputado, do prefeito Naldo, onde ele também mandaria uma emenda que era para sair o frigorífico de frango, e também não mandou. E nós sabíamos que aquele deputado, ele não era de palavra. Mas ele veio com o ônibus aqui, ele iludiu muitas pessoas no nosso município com essas emendas, que não vieram. E tem razão o vereador Max quando diz que nós fomos lá em Brasília, falamos com o deputado Pompeu, que hoje é presidente de comissão, ele ajeitou bem loguinho e conseguiu buscar e trazer essa emenda, que estava, sim, como disse também o vereador Max, para a rua Pedro Prats e a rua Juliano Vitale Burim. Isso foi em outubro do ano passado. Como o senhor disse, dentro de um mês já estavam fazendo a Pedro Prats, que hoje está pronta. Que teve problemas e tudo, está pronta. A Juliano Vitale Burim poderia ter começado junto com a Pedro Prats. E não começou junto, pois estava tudo licitado, estava tudo pronto. Essa começou agora. Começou agora. Agora, nessa chuvarada, nesse inverno, e tomara que termine logo, porque eu gostaria que lá sim fosse asfaltado, que daí um dia fazia. E a Juliano Vitale Burim está sendo feita. Já a Bílio Sequinato, do outro lado, está em promessa para ser feita. Essas ruas deveriam, então, a Bílio Sequinato poderia ter sido feita lá no primeiro ano. Dinheiro tinha, assim como ruas lá do Cerro Azul, outras ruas que vamos citar aí, que não estavam ligadas a projeto nenhum. Nós tínhamos dinheiro para ter tirado as pessoas do barro já no primeiro ano de governo. E ainda estamos na promessa de que todas as ruas vão ser calçadas ou asfaltadas. Já afindando, faltando 6 meses para acabar o governo. É isso que eu cobrei. Essa rua poderia ter começado junto com a Pedro Prates, que já está pronta. Lá recém está começando. Agora no inverno. E lá era uma quadra só, bem menor que a Pedro Prates, poderia ter sido feito em uma semana. Então, foi esperado chegar o inverno, sim, para começar lá. Mas que bom que começaram. E agora vamos torcer que a outra do lado também, a Bílio Sequinato, seja feita, que as lá do Cerro Azul sejam feitas, que as que tem ali no bairro Leonísio seja feita, e várias outras que ainda estão no barro sejam feitas. Ruas que não estavam ligadas a emendas nenhuma e que sempre tivemos dinheiro para fazer. Também dizer um pouquinho das praças, já foi falado hoje da vereadora Gladys, que são emendas impositivas feitas aqui para a nossa casa, onde já tem, então, a Praça do Leonísio lá já está pronta, com o avião lá na Clodomiro Silva. A Praça do Santa Rita, foi colocada os brinquedos ali também, de emenda nossa. Só falta fazer agora, já falamos lá na prefeitura, fazer um piso ali para arrumar aquilo ali, que deveria ter sido colocado junto já, por causa do barro. Lá no Santo Antônio estivemos hoje, onde quero mandar um abraço até para o Tarcísio e o pessoal dele, que estavam lá fazendo um belíssimo trabalho. Ficou muito bonito aquela praça, com grama sintética, e estavam lá terminando hoje. Um abraço a eles que estão fazendo algum trabalho ali da praça também, dos banheiros, e também está ficando bom. Na Praça do São Francisco, quem passou lá chega e dá uma olhada. Que coisa linda ficou aquela quadra que era de areia, de barro, que estava lá abandonada. Também colocamos emenda, está com grama sintética. E agora acho que vamos ter que arrumar, vereador, uma emenda junto com os vereadores e cobrir de tão bonito que ficou. Teremos que cobrir aquela praça, ou com sombrito, ou até com um telhado, fazer ali um ginásiozinho, porque ficou muito bonito. E também vamos estender agora, estamos esperando a Santa Fé, que já está aprovada as emendas do ano passado, o Getulhão, que está, já era para estar pronto no final do ano passado e ainda nem foi começado. Também estamos em estudo para a emenda desse ano deixarmos para o bairro Petrópolis, Tiradentes, Glória, no São João, que também é para começar, é para sair a sede lá, o pessoal que estão em estudo, então, para finalmente reformarem a sede deles. E também lá no Cerro Azul, que tem uma quadra que também precisamos ajeitar lá para as pessoas daquele bairro. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.
Obrigado, vereador Omar. Convido o vereador César Paulo Phillips para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quando rompemos o quinto mês do último ano da nossa gestão aqui nessa casa, e tenho o prazer de encerrar os pronunciamentos à noite, abençoado pela Santa Rosa de Viterbo, e assim lanço meus cumprimentos, seu Maxiliano Bari, ilustríssimo presidente dessa casa, nossa colega vereadora, os demais vereadores, quem está aqui presente nessa noite fria, e todos que nos acompanham no conforto dos seus lares, inclusive meu filho Gabriel, que lá em Caçapava do Sul me acompanha via Facebook, Juarez. Rompemos o quinto mês do último ano da nossa gestão e rompemos um ano e meio de obras na Santinha, que estão a passos de tartaruga, o maior charque jamais visto em obras públicas no nosso município. Mas, antes de mais nada, vereador Maico, quero fazer um agradecimento a Vossa Excelência, desculpe voltar aí, por ter intercedido pelo final da greve, a meu pedido, final da greve do IFAR. Graças a Deus entenderam, começaram os trabalhos de novo naquela casa, mesmo estando em estado de greve, sucesso a eles, e agradeço a eles também pelo retorno. Um elogiozinho para a gestão pública municipal, Maurício, vereador Maurício, vereador Joel, a fotovoltaica. Fotovoltaica, um belíssimo investimento, coisa e tal, mas não se acelerem tanto que vai pagar em 20 meses, menos. Debreio, põe o pé na embreagem. Vereador Omar, falaste das obras do inverno, as obras rápidas que acontecem e as obras que não vão acontecer. Vossa Excelência está desinformado. O Friso já foi na rádio e disse que caruncharam também nos 100% das ruas calçadas. Caruncharam, sim, porque estão carunchados. Porque eu falo em caruncho, porque o caruncho existe mesmo, porque as emendas do deputado, ex-deputado Jerônimo, foram depositadas na prefeitura em 30/6 do ano passado e 28 de dezembro do ano passado também. E aí vem falar em entraves de licitação, de licença, disso. Não, Maurício, é caruncho mesmo. Não fazerem essas obras. Como é que fizeram a obra lá na Pedro Prates? Em 30 dias começaram a obra e prosperou, aconteceu. Meio danado, assim, pelo banhado, vamos dizer assim, vereador Max. Mas não fazer, são 4,5 milhões de reais, vereador Tomate. Pelo nosso ilustríssimo deputado, colocado de coração para Santo Augusto, e resolveram pegar o dinheiro e fazer uma rua coberta. Isso não é carunchar? E se ofendem porque eu falei em caruncho, mas o que a prefeita disse para mim naquela sala que vossas excelências estavam junto? Não chega nem nas minhas canelas as ofensas que ela fez e querem se ofender por tão pouco. Caruncho até é pouco. É pouco. É elogio. Mas hoje notei que vossas excelências estavam tudo calminho. Aqui, claro, eu sou o último. Era paz e amor, tudo de boa. Semana que vem serei o primeiro a falar. Minha amiga Camila, vou apanhar mais do que tambor em 7 de setembro aqui, eu tenho certeza. Mas aguentamos o tirão sim, que estamos aqui para defender o público e o povo. O povo que está esquecido, seu Horácio. É o governo que governa para poucos, para a elite. E aquele que mais precisa lá no bairro, nos quatro cantos da cidade, vereador Maico, está literalmente esquecido. Coletas de entulho lá no Leonísio, não acontece há meio ano. Poda de árvore que estão 3 anos implorando. Mas quando era para desossar os jacarandá na praça para fazer uma rua coberta, botaram os coitados dos funcionários da prefeitura abaixo de chuva, desossar as árvores, porque a rua coberta é prioridade desse governo. E repito que governa para pouco, só para elite. Assim como o vereador Joel falou, que eu critiquei uma obra lá na entrada que sobe para a antiga Cotrijuí. Não tenho nada contra o rapaz, meu amigo, já churrasquemos junto, mas passaram dos limites, estão há 4 meses ciscando lá com o parque inteiro de máquinas do município, e aquele que precisa mais no interior, um cascalhozinho para uma ordenha de suco de vaca, não é atendido. Volto a dizer, é o governo da elite. Não conseguem chegar naquele que mais precisa. E quando esse vereador fala, por quê? É deselegante, seu Horácio. É gritão. Mas não tem como ficar quieto. Não tem. Esse governo simpatizava com o Leonel Brizola, que dizia: governo inepto. É a palavra certa para isso. Falo em governo inepto, seu Horácio. Vossa Excelência pediu uma rótula lá pro seu, perto da sua casa. Belo pedido, vereador. Belo pedido. Mas eu nunca ouvi tanto nessa casa a palavra temos que ver com o Conselho de Trânsito. Tomate, faz 3 anos e meio que estão vendo com o Conselho de Trânsito. Eu provoquei uma audiência pública para fazer os estacionamentos oblíquos na Avenida do Comércio. O Aquiles estava aqui na reunião e disse: vereador, não precisamos de audiência, em 90 dias está mudado o estacionamento, vamos criar vagas que Santo Augusto precisa.
Já varreram aqueles da prefeitura e ninguém mudou uma vaga de estacionamento, gente. E o Friso foi para a rádio e disse que de 3 mil carros temos 10 mil. Mas não fazem nada. Não fazem nada para melhorar a vida do contribuinte, a vida do que mais precisa, nos quatro cantos do município. Fiz pedidos de providência também para terminar com a poça d'água adiante do CRAS. Hoje tem água ainda, já faz quase quantos dias que não chove. Mas não estou nem aí para o povo, Gladys. Principalmente para aqueles que mais precisam, não estão nem aí, minha gente. Por quê? Governo para poucos, para a elite. Esses são os beneficiados. Podem percorrer, meus colegas, os quatro cantos do município e vejam quem está sendo atendido por qualquer situação que precise. Agora estão num jogo de empurra, seu presidente, nos fechar os buracos do trevo. Mas que vergonha o cartão de visita de Santo Augusto, uma pessoa saiu de Lages, Maurício, e veio a Santo Augusto, entrou no trevo, cortou dois pneus e entortou uma roda. Mas que cartão de visita! Que cartão de visita! E fico empurrando. É o Dair, é nós, é o Dair. Não é de se esperar mesmo coisa diferente para quem não fecha os buracos dentro da cidade. Seu Horácio, na frente lá do Saca Sul, para cá um pouquinho da Saca Sul, aqui no Mercado para Todos, na rotatória, fizeram asfalto esses dias na Batista Andrigueto. 30 dias já tem uma cova lá. Dá para enterrar um boi lá dentro daquele buraco. Isso é tipo de asfalto, como diz o Friso. Asfalto barato, de quinta categoria. De quinta categoria. Convidar a todos para quarta-feira, às 18h30, aqui na casa. Dia 5, vamos fazer uma audiência pública para decidir e discutir os destinos do saneamento básico do nosso município. Convido a todos que queiram tirar suas dúvidas, venham, participem, que vai ser a oportunidade de todos se manifestarem, vereadores, poder público do executivo, a Engeia, presidentes de bairro, OAB e principalmente aqueles que vão sentir no bolso, que mais uma vez vão pagar a conta, talvez tenha oportunidade para se manifestar aqui dentro, porque o que eu estou vendo no horizonte próximo é o quê? O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais surrado, vereador Maicon. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador César. Encerrando os pronunciamentos na noite de hoje, declaro aberta a ordem do dia. Os projetos que vão à votação.
Vamos lá. Temos o 66, projeto oriundo do Poder Executivo, postado nessa casa no dia 24 de maio de 2024, qual autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. Valor R$ 5.999. Projeto, só para quem nos acompanha, é uma melhoria na segurança pública para a construção de um muro lá no... Acho que é no presídio aqui, isso aí. Segurança do cidadão, isso aí. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornou com parecer favorável e passou pela Comissão de Finanças e Orçamento, também retornando com parecer favorável.
Projeto de lei número 66 de 24 de 5 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar da Lei Orçamentária Anual, está em discussão. Ninguém querendo discutir o referido projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Temos o 68, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. O projeto de lei entrou nessa casa no dia 27 de maio de 2024. O valor total da abertura é, vou passar aqui para quem nos acompanha, seus lares, R$ 485.853,92. Tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça no dia 27 de maio, retornando no dia 3 hoje com parecer favorável. Também foi baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento no dia 27 de maio, devolvido hoje a essa mesa com parecer favorável. Também na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, em 27 de maio de 2024, retornando à data de hoje com parecer favorável. Em ambas as comissões, é unânime.
Projeto de Lei número 68, de 27 de 5 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual, está em discussão. Ninguém querendo discutir o referido projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
E temos o PL número 6, oriundo do Poder Legislativo, datado de 27 de maio de 2024, de autoria do vereador Joel Antunes da Rosa, que denomina o logradouro público do bairro Floresta com o nome de Rua Oswaldo Schreibler. Retornou e tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável em tempo de uma semana.
Projeto de Lei número 6, de 27 de 5 de 2024, o projeto este do Legislativo está em discussão. Ninguém querendo discutir o referido projeto, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Sentiu uma emenda, né? Outra vez.
Passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética da ordem do dia, para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Então, cada vereador terá 3 minutos para explicações pessoais. Peço para que os demais respeitem o tempo do colega. Vereador Tomate, fazer uso da palavra. Vereadora Gladys, fazer uso da palavra. Vereador Horácio, fazer uso da palavra. Está com a palavra, vereador.
Só quero pedir, senhor presidente, que o senhor encaminhe os votos de pesar a esses familiares que faleceram nesta semana, para, considerando que são os funcionários nossos e também pelos fatos de sentimentos.
Também obrigado, vereador Horácio. Vamos encaminhar amanhã aqui na Casa Legislativa. Vereador Joel, fazer uso da palavra? Está com a palavra.
Presidente, só queria, sei que agora não é o momento, mas agradecer aos colegas aí para a votação desse projeto e do logrador. Agradeço a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Joel. Vereador Maico, quer fazer uso da palavra? Está com a palavra, vereador Maico.
Passar a informação para a comunidade, então, como o colega vereador César falou sobre a volta às aulas do IFAR. Começou hoje, segunda-feira, as atividades normal. Nós estivemos aqui, na verdade, eu e a colega vereadora Gladys, o vereador Omar e o vereador Tomate, na audiência pública da Finanças e Orçamento, né, onde que a gente acompanhou alguns números. Onde é que o Poder Executivo está com caixa livre de 5 milhões. No mesmo dia a gente fez algumas visitas, mas eu queria ressaltar a visita que eu fiz, foi no prédio do Banco do Brasil, onde está instalada a prefeitura hoje, onde que o nosso município, nessa gestão, adquiriu, comprou por praticamente 3 milhões. E a gente acompanhou, vereador César, que até o momento foi pago somente juro e uma partezinha muito pequena. No meu entendimento, como vereador, legislador, seria um bom negócio a compra desse prédio se fosse no setor privado. Mas para o poder público eu não vi como um bom negócio, porque eu estive lá presente, fui nas instalações aonde que era a Câmara de Vereadores antigamente, e para botar aquele prédio em dia vai muita grana, né? Não sou construtor, não sou engenheiro, mas é visível que o próximo administrador público vai ter uma grande responsabilidade, uma grande tarefa em deixar aquele dia. E eu tenho meu entendimento que dinheiro público ele tem que estar sendo investido diariamente na vida das pessoas, da população, do povo. E não adianta, às vezes, o poder público ter um prédio grande e faltar políticas públicas no dia a dia das famílias. Também nós discutimos referente às emendas impositivas, aonde que eu estou preocupado com a minha emenda impositiva, que temos até, eu tenho até o dia 15 deste mês, que agora entrou, para ver se ela vai ser efetuada, porque o frio está aí, muitas famílias estão aguardando essas reformas de casa, troca de telhado, muitas famílias, chuva entrando para dentro das suas casas, e eu vejo que muitos colegas falam bastante sobre os buracos das casas que o nosso município
terminou
tem.
Seu tempo,
mas Maico. A minha preocupação é com os buracos das casas que as famílias têm. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maico. Vereador Maurício, que fazer o...
Quero então também deixar os parabéns no dia 30. Os parabéns também ao CTG Carreteiro dos Pampas. Eu tinha um outro compromisso, não pude me fazer presente agora domingo, mas vi que foi uma bela festa lá, estava bonito, outros colegas nos representaram lá, então deixaram os parabéns para esses eventos, parabéns pessoal das bochas aí também, que está chegando no final dos campeonatos, está ficando bonito de ver, convidar a todos para ir nessas semifinais, finais agora aí, e muito bem lembrado pelo vereador Maicon, essa semana também tivemos aqui, não faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, mas como sempre participo de todas essas audiências públicas, e aonde então foi nos passado mesmo que temos ainda 5.612.000, se não me engano, disponível no Caixa Livre, com alguns valores já empenhorados. Então, aí que eu digo que muitas obras já poderiam ter sido terminadas. E também estivemos junto aquele dia lá no banco, vimos o estado que está. Eu só discordo do vereador Maico quando eu acho que é um mau negócio. Eu acho que até não foi um mau negócio. Porque no momento que o banco sair de baixo, acredito que se fosse construir só o primeiro andar, já gastaria o valor de 2.900.000 aí pelo que foi comprado quatro andares. A única coisa que eu digo que foi um mau negócio foi o que nós tentamos no início, que foi o pagamento à vista. Porque estamos vendo que até hoje nunca ficou sem dinheiro no caixa. Então nós não precisávamos estar pagando juros. Poderia ter comprado, pagado à vista, e hoje em vez de 5.600.000, nós ia ter 13 e pouco. E se caso não tivesse mais dinheiro, não precisava, de repente, rua coberta, que vai gastar quase o mesmo valor do prédio de 4 andares, 5.000 metros quadrados. Então, eu acho que foi um bom negócio a compra, mas se tivesse sido feito à vista. Então, dizer que acho que foi um bom negócio, então, como eu disse, mas que a rua coberta, sim, está sendo muito cara se nós compararmos os preços das duas aquisições, uma cobertura de 40 metros contra 5.000 metros quadrados de área construída. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Omar. Vereador César, fazer uso da palavra?
Vou falar um pouquinho, senhor presidente. Já que estão falando do assunto do Banco Brasil, os dois contrapontos dos colegas aqui, eu nunca simpatizei com a compra do prédio na modalidade que foi feito. São 3 milhões o prédio 3 milhões de juros e mais 3 a 4 para reformar. 10 milhões. Talvez seja o valor comercial do prédio 10 milhões, mas não é função pública imobilizar dinheiro. Sempre disse, não é função pública imobilizar dinheiro. E aí o que, que acontece? Nós pagávamos R$13.500 de juros lá, lá para... Eu estou com a palavra, senhor presidente. Estou com a palavra. Já vou chegar. Eu vereador estive lá Joel, essa semana, vereador. Vereador, eu estive lá essa semana olhando o prédio, por gentileza. Eu estive lá olhando.
3 minutos, vereador.
Culminou. Respeita, por favor. Respeita, respeita. Então, é a opinião minha. Paga R$13.500 de aluguel e foge do juro de 45. Nós estamos pagando R$1.000 por dia de diferença de juros para dizer que somos dono do prédio. Mas negócio porco mesmo, negócio porco que eu tenho visto, que eu fui criticado e vou ser muito criticado na próxima semana. Eu fui lá na entrada Cotrigi olhar aquela obra. Aquele serviço que a prefeitura fez lá, acredito que vale uns R$800.000 nas horas draga, hora máquina, isso que foi feito. Eu não sou contra, muito menos, não sou nada contra o dono do empreendimento e não sou contra a prefeitura ajudar e fazer. O que eu sou contra, quando era para limpar o TAR, quando era para limpar o TAR, não temos máquinas, não temos gente, vereador Omar. E pagaram R$400.000 com dispensa de licitação para a empresa que trabalhou 10 dias e limpou o TAR e levou R$400.000. Levou R$400.000. Aí, para fazer serviço privado no final de semana, daí tem máquina para trabalhar para os outros em ano eleitoral, seu presidente. Que é restrito, é estritamente proibido, vereador Maico. Ano eleitoral, botando as máquinas da prefeitura a trabalhar em obra particular. Quando é para fazer obra para o município, daí pago. Aí não tem caixa que aguente, que não arrebente com isso. A prefeitura prestando serviço particular gratuito e quando tem que limpar o TAR, vão pagar R$400.000 com dispensa de licitação. É você que vai fazer, leva R$400.000, não precisa dizer mais nada. Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, vereador César. Lembrando sempre que as explicações pessoais, eu peço para os demais sempre manter o respeito para que cada um se pronuncie, mas o senhor tenha consciência que o senhor se exaltou por ser explicações pessoais e não discurso de tribuna. Nada mais a tratar, então, em nome de Deus, finalizo a presente sessão, ficando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras convocadas para a 19ª sessão ordinária, que ocorrerá no dia 10 de junho de 2024, às 19h30. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.